E sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número 18. Eu sou seu host Jeff e hoje a casa tá cheia. Aleluia. Eu estou com o Mário, o Jovão e o Lucas. Pode se apresentar aí ou falar qualquer coisa aí.
É que eu pensei que você ia. Pensei que você ia pregar agora de falar de casa cheia, aleluia. A gente tem que bater pé e falar aleluia também.
Mãos juntas, irmãos.
Eu acho que só gostaria de falar aqui que, sem sombra de dúvidas, eu não sou mais participante especial. Ou não?
Você tá numa. Que nem, assim, você tá numa streak de participações.
Traduz streak aí, João, pro ouvinte.
Puta, eu não sei, velho. Eu sou meio que o supla. Eu só consigo falar uns bagulhinhos só em inglês.
Vai, uma sequência, vai. Vamos falar
boa,
assim.
Boa, boa. Uma sequência, uma sequência.
Salvou.
E aí, alguém tem algum assunto, alguma coisa que quer desabafar? Alguma, sei lá, alguma recomendação de coisa boa ou coisa ruim?
Eu quero desabafar que eu tô virando fãzinho da Riot, do nada.
E
não, calma, não gosto de LoL. Não gosto de LoL ainda.
Você só vai virar fãzinho da Riot quando você considerar todos os jogos deles. Mano, eu sou muito fã de todos os jogos deles, de tudo que eles fazem.
Não, faz sentido.
Eu vi um tweet, inclusive, de um cara que ele colocou assim, se eu quero jogar jogo de tiro, vou jogar Valorant. Se eu quiser jogar MOBA, vou jogar League of Legends. Se eu quiser jogar jogo de carta, vou jogar Legends of Runeterra. Aí eu fiquei pensando, mano...
Estratégia é o Team Tactics lá, né?
Pode ser também, tem um TFT, né, mas aí tem um gênero específico dele também, né, que eu esqueci agora. Mas aí eu fiquei pensando, mano...
Auto Chess, né, o nome.
O Auto Chess, mas... Puta, não tem plataforma, não tem RPG. RPG vai ter agora, né? Vai ter um MMO. O cara não considerou vários gêneros, né? Então ele só tá na bolinha dele lá e falando bem da Riot mesmo.
Cagou a regra, né?
Tem jogo de corrida?
Ainda não.
Ainda não.
Mas assim, eu pago muito pau pra Riot. Acho que no gênero online e de computador, acho que eles... estão dominando e acho que eles fazem o trabalho muito bem, mas calma lá. Eu acho que desmerecer muito você comentar, tudo que eu quero jogar, eu posso jogar na Riot. Não é bem assim.
Um exagero também, mas eu também quero falar que por mais que eu não goste de LoL, ler sobre as cartas no Runeterra tá me deixando com uma curiosidade sobre a lore, sabe?
Não precisa jogar, porque você não sabe nada, continua sem saber nada se você jogar.
Então, eu acho que eu só vou ler as coisas, na real.
Eu acho que eles criam muito lambe saco da Riot, tipo, eu não queria fazer isso, mas eu acho que da hora dá pra elogiar bastante, né? Eles preparam muito bem pra você fazer merchandising e criam um terreno muito grande pra você trabalhar em várias outras coisas, né?
Fazer eventos com a história.
Acho que eles investem muito na lore e na característica dos personagens e acho isso positivo. Talvez seja algo que outras empresas deveriam aprender.
E eu só queria comentar que eu joguei o Valorant com um ouvinte aí. Muito obrigado pela força. Com o Never, o apelido dele no nosso server Discord lá. Foi trocando várias pessoas lá na mesma conta. Tava o Stefano no meio também. E valeu por apanhar junto comigo aí no jogo.
O importante é entrar e desabilitar o áudio por voz e por chat. O resto pode jogar tranquilo.
O ouvinte viu eu ficando meio puto e chamando o pessoal de palhaço e mutando todo mundo, então tudo bem.
Reconheceu o rage do Lucas.
Os caras já sabem que eu sou muito salgado.
Não dá, Lucas, não tá. Você tinha mudado, Lucas.
A única coisa que eu quero falar de LoL é que a final da LPL foi muito legal.
Eu não sei de nada mais. Então...
Enfim, vamos começar a ler os comentários aí que chega de fazer propaganda, Mário.
Eu não sei por onde eu vou começar. Fala.
Não, pode ler aí, João.
Tá, eu não sei pra onde começar, mas eu vou começar pelo karaokê, 64, número 17. Comentários entre 25 de abril e 1 de maio. E o primeiro comentário é do Lucas Troibit. Hey, pessoal, tudo bem? Vou perguntar porque não é algo que não tenho ideia. Eu acho que é algo que não tenho ideia. Existe chance da Nintendo atrasar ou cancelar os principais lançamentos do ano por causa da quarentena? Por exemplo, The Last of Us 2 foi bem atrasado e ainda estamos esperando jogos, entre aspas, fortes da Nintendo para esse ano. Se me lembro bem, vocês já comentaram que parece que os funcionários da Nintendo estão começando a render mais no home office. Mesmo assim, tenho receio. Sou de São Paulo, capital, e aqui parece que essa quarentena ainda vai longe. Ou pelo menos com uma limitação grande. Ter surpresas pro fim de maio ou junho seria maravilhoso. Grande abraço.
Tem só o Xenoblade aí, né?
Em maio, sim.
E o...
52 em junho.
Isso, 52.
O problema é que não foi anunciado nada. Tipo, The Last of Us já tava anunciado. A Nintendo nem anunciou, então a gente não sabe se isso existe ou não. Provavelmente existe, é claro. Ela tá fazendo, ela sempre faz o schedule, a agenda dela, para colocar os jogos de peso, sei lá, pelo menos um jogo de peso em novembro. Mas tá difícil, a gente não sabe se esse jogo existe. Então, o próprio relatório do ano fiscal, ele mostra que eles não anunciaram nada, né? Tipo, eles deram, tem corona e ninguém sabe o que vai acontecer no futuro.
Mas eles não deram também nesse relatório do fiscal, acho que foi o Shuntaro Furukawa que comentou, que ou descreveu, tava escrito lá, que eles têm jogos, eles ainda têm jogos pra lançar esse ano que não foram anunciados.
Eles
Assim, é
estão com
aquela coisa.
medo do corona, né?
Mas eles estão. É, eles não sabem. Eles, assim, até agora tá dentro da organização deles lançar. Mas só que eles não sabem se vão conseguir. Né? Então, aparentemente tem jogo pro final do ano. A Nintendo, principalmente, é uma empresa que sempre tem jogo pro final do ano, por mais que. Seja Mario Tênis ou Smash, mas eles não falaram nada mais mesmo.
É que pode ser o jogo de setembro, né? Que vira o jogo de novembro.
Pode ser, no pior dos piores pode ser isso. O jogo de agosto que virou de dezembro.
Eita. Que eu acho que o ouvinte queria, né? Queria ouvir um jogo de peso forte aí pra, sei lá, se dar de presente de Natal e provavelmente, em vez de um AAA, vai ser um, sei lá, um Mario Golf.
Vai ser triste se Mario Golf for o jogo de dezembro aí. Pode seguir então. O próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve galera! Eu acho que a franquia Metroid é a que aborda temas mais maduros e adultos da Nintendo. Conteúdo sci-fi sempre me remete às coisas mais sérias e de suspense.
Acho que a coisa madura, assim, é mais em gráfico, né? Porque psicologicamente não tem nada, né?
É mais visceral, né? É mais visceral.
É, o ambiente, criaturas, monstros meio feios. Porque psicologicamente, tá, tem. Se você tem medo dos bichos, beleza, mas. Como não
Sim,
tem
é,
quase
então.
personagem na série e ninguém quase conversa entre si, nem aborda tema quase na real, fica mais
Não,
nisso.
tem um baby.
Ah, não. Não, aí foge.
Não, então, quando eles mais falaram de alguma coisa, de algum tema maduro, foi, sei lá, a relação da Samus sendo como ser mãe. E quando a Samus fala muito, ela só fala asneira, então. Não sei qual. Assim, ele é o mais visualmente adulto, que nem o Lucas comentou, eu acho. Mas acho que é só também, né? Eu não penso em. É só violento. A Samus executando todo mundo.
É por isso que vocês não gostam de Federation Force, porque não é maduros.
É, sim. É.
É tudo boneco de Ben 10, coisa zoada.
Eu não tenho nada contra Federation Force, eu só não joguei ainda. E pode seguir então? O próximo comentário é do René Augusto. Fala pessoal, beleza? Achei tão interessante a questão, a discussão. Peraí. Achei tão interessante a questão, a discussão levantada neste podcast sobre a Nintendo. Só fazer jogo de criança que resolvi dar meu pitaco também. Quando mais jovem, eu confesso que ficava receoso de comentar para meus amigos, colegas e conhecidos que gostava de Pokémon. E olha que sou um fã dos monstrinhos de bolso desde que a franquia surgiu aqui no Brasil. Eu ficava pensando que as pessoas poderiam me julgar mal por gostar de algo mais infantil e por conta disso nem comentava que gostava de Pokémon. Porém, com o passar do tempo, passei a me importar menos com a opinião dos outros, e hoje não tenho o menor problema de falar para seja lá quem for que gosta de jogos como Pokémon, Mario, Zelda, etc. É, eu acho que é questão mesmo de amadurecimento, é tipo você perceber que foda-se os outros, né?
É
Sendo
bem isso.
bem franco.
Uma vez eu tava na época da escola. Falei, Mário, pode falar.
Não, faz. É, lembrando que a gente tá ao vivo, né?
Eu sempre esqueço esse bagulho. É que na época que eu tava na escola, eu fui abrir um boost lá de Pokémon.
Mas
No
qual
TCG.
série você tava?
Ah, acho que era sexta.
Alguém veio pedir pra jogar bafo com você assim que você abriu ou não?
Não, é que a galera veio abrindo e, tipo, sabe aquela imagem. Que tá uma galera numa festa olhando estranho pra trás, assim, nossa, quem é esse cara estranho, sabe? Tem uma
Sei.
imagem famosa na internet. A galera olhou, tipo, muito, nossa, que merda, sabe? Que tosco isso aí. Caraca, meu, é só carta, sabe?
Eu tenho uma pergunta, Lucas. Foi aí que você percebeu que talvez você tivesse gostos considerados infantis, assim? Tipo, o pessoal tava mudando de cabeça, não sei.
Ah, não, foi antes. Foi um pouco antes, porque acho que tinha PS2, assim, a galera jogava uns negócios mais pesado, assim, God of War, eu jogava tipo Mario, o pessoal ficava zoando. Então, antes já sofria.
Eu tive uma experiência parecida com você assim algumas vezes e foi entre a quinta e a sexta série mesmo, sabe? Que, sei lá, eu tava comentando de Pokémon, Digimon também, e o pessoal, nossa, isso é coisa de criança, sabe? Coisa parecida.
É. E todo mundo é quase criança lá, né?
Também. A pessoa com 12 anos no alto da maturidade dela, né?
É, com 10, 11 anos. E aí eu tive o choque, né? Que, não, mas o que eu tô falando de errado, né? E foi aí que eu comecei a perceber também.
Eu acho que eu tive uma infância um pouco diferente. O pessoal tava todo mundo falando de Cavaleiros Dragon Ball e eu tentando falar junto até eu perceber que merda.
Sabe? Você é que falava que era pra criança, né?
Eu não falava pra criança, mas futebol é muito mais legal.
Eu tive preconceitos na faculdade até sobre gostar de Pokémon, né? Por mais que eu tenha feito um curso que teoricamente agrega as pessoas que têm gostos mais nerds, parecidos, ainda teve gente que tipo, me recriminou por eu gosto de Pokémon, eu já falo de Pokémon, coisa parecida. É meio estranho isso.
Sim, sim. Eu entendo. Mas assim, aquela coisa, tipo, é que eu acho que a gente normaliza, entre aspas, um pouco até videogames. Mas por exemplo, falar que eu gosto de Mario, pra muita gente não choca. Aí quando fala que eu gosto de My Little Pony, aí tem gente que choca. Então também eu acho que depende do que você normaliza como... Por exemplo, falar, Mario não é de criança. Aí fala assim, My Little Pony. Aí o cara, não, My Little Pony esse já é de criança. Esse aqui você já não pode gostar. Então eu acho que mesmo as pessoas que aceitam, elas têm um limite de... Uma faixa que elas traçam que fala, tem uma coisa que é pra criança.
Eu acho que é que nem o René falou, conforme você vai crescendo, você vai ligando mais o foda-se, não é aceitando mais. Hoje em dia eu ando com as camisetas que eu quero andar também, que são estampadas, sei lá, de o urso sem curso e coisa parecida, eu literalmente não tô nem aí.
Urso sem curso?
O Ibarber. Eu não sei
se... Tá. Não, é legal, pô, eu sei.
Ah, tá.
Eu acho que você tem acho que você vai ficando velho, você liga o foda-se, mas eu acho que você também tem que ganhar a experiência do tipo, dependendo do lugar, é melhor nem você ficar na sua.
Você não fala,
você não fala, você não, sabe. Não, por exemplo, eu não gosto de falar que eu faço podcast, porque a pergunta é, você monetiza, não sei o que, vai tomar seu cu, velho, eu falo do que, eu sou pobre mesmo. Eu tenho meu público aqui, eu ganhar dinheiro, eu trabalho aqui, ó, junto com você, ó. Tá o suficiente, tamo ganhando bem, velho. Você acha que tá ganhando mal, você tá jogando dinheiro fora. É essa que dá vontade de falar, às vezes.
Eu entendo, eu entendo.
Eu também entendo, mas, por exemplo, no meu caso, eu gosto de transparecer os meus gostos porque isso me permite me conectar mais fácil com outras pessoas, né? Por exemplo, eu tenho tatuagem de Pokémon, né? E muitas vezes eu já iniciei conversas por causa disso, ou por causa de uma camiseta que eu tava usando, né? Ou porque eu tava literalmente comentando sobre Pokémon a voz aberta. Eu gosto disso e hoje eu ligo mais o foda-se porque eu gosto muito mais de me concentrar nas pessoas que
tem gosto, tem gosto comum,
pra...
né?
Do que as que recriminam. Eu literalmente tô cagando pras que recriminam.
Eu fico meio mais ou menos com isso, porque normalmente quem vai puxar assunto comigo na rua é mendigo, então eu acho meio... Eu lembro até de uma história, vou fazer paralelo aqui completamente.
Não, peraí! Você fica puto porque o mendigo reclama que você gosta de Pokémon?
Não, é porque assim, eu não quero conversar, tem lugares que eu não quero conversar, tipo... É que assim, quando a pessoa vem puxar assunto, é muito raro que a pessoa venha falar comigo no momento que eu tava ok pra conversar. E eu não sei se eu nunca tô ok pra conversar. E aí vai, por exemplo, teve um dia que eu tava voltando do trem, e na verdade eu tava já no metrô. E aí nisso eu tava com uma blusa de One Piece, que um amigo meu me trouxe do Japão. E aí nisso eu tava lá com a blusa de One Piece, aí tinha um mendigo sentado, ele olhou assim e falou, essa é a blusa de tal personagem, o tal personagem? Aí eu fiquei olhando assim, Aí o cara, muito louco, hein, velho? Esse aí eu nunca vi. Aí ele levantou e foi embora, eu fiquei tipo, que porra foi essa, cara? Que essa interação eu poderia viver sem, sabe?
Essa aí eu nunca vi?
É porque é um personagem que normalmente não tem roupa dele.
Ah, meu Deus, irmão, o que foi isso, cara?
Então, é isso. Eu quando eu fui pra São Carlos, um mendigo me viu com a blusa do Street Fighter, e aí ele confundiu o jogo, mas aí ele começou a fazer uma poesia sobre Mortal Kombat. Ele chegou assim, raio-x arranca coração. Tum, 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 tum. Enquanto eu tava indo pro supermercado. Aí eu fiquei tipo, que porra é essa?
Ai, meu Deus. Talvez o problema do Gilmar... Bom, é o caso do Gilmar que ele atrai mendigo, né? Tem esse caso. É um imã de mendigo.
Ai, meu Deus.
Eu tava... Eu, Agora eu lembro uma história, eu tava com uma camiseta. O Packers tinha acabado de ganhar o Super Bowl, acho que 45. Nossa, até esqueci já. Aí eu fui com uma camiseta do Green Bay Packers. E ninguém reconheceu, tava de boa lá. Até que chegou um maluco lá no metrô e falou assim: ah, vocês ganharam roubado, é. Aí eu fico meio mais ou menos em dúvida do que eu quero atrair pessoas com gosto em comum. Sim, ele gostava de futebol americano, mas era uma pessoa escrota. Então, eu acho que é jogar o dado pra cima, velho. Às vezes você conecta, às vezes você quer matar, velho. Fala, foda-se, velho, só quero
é rolar
a vitória do meu time.
É gacha.
É rolar o D20, né? Você pode tirar o 1, que é mendigo, pro Jomon, ou tipo, o Mario tira um 20 e a pessoa de boa, sabe?
Normalmente comigo é. Mas aqui em casa todo mundo de boa. Eu já troquei várias ideias com morador de rua também. Uma vez o cara, ele também viu com uma camiseta de Pokémon, não lembro. E eu fiquei trocando meu papo com ele. No final ele nem queria pedir dinheiro, ele só queria um desodorante emprestado e eu emprestei ainda.
Você pegou de volta, Mário?
Lógico, né? Mas não é de Roon.
Eu não imaginei que era de Roon, mas.
Eu pensei em Rolão, eu falei, eita porra.
Mas assim, não é preconceito com mendigo. Se fosse de Rolão, não emprestaria pra ninguém, tá?
Tudo bem. Eu vou continuar aqui o comentário. Podemos fazer um paralelo com a Pixar. Não é porque eles fazem animações que elas são só para crianças. É claro que o visual atrai muito as crianças, mas os marmanjos também gostam de filmes deste estúdio. E conseguimos nos deliciar com coisas que passaram despercebidas pelos mais jovens ao ver este tipo de filme. E nunca ouvi ninguém comentar que: ah, você assiste as animações da Pixar, seu crianção. Risos. Eu já ouvi isso aí.
Eu também já.
Eu nunca ouvi, mas imagino que existam pessoas que falem isso, então tudo bem.
Eu nunca ouvi, mas eu falaria isso.
Falando que o Jeff é o cara aqui. O Jeff é o cara que traumatizou a gente na nossa infância aí, ó.
Eu acho que vai ser cada vez mais normal isso, porque a gente tá tendo cada vez mais, né, coisas multimídias ou conteúdos que estão sendo voltados não só para, no caso de desenhos, vamos falar de desenhos, para criança, mas também para um público juvenil mais adulto, né? E acho que existem classificações também. Existem desenhos que são feitos pensando nisso, né? Eu gosto de Urso Sem Curso, eu gosto de citar porque, apesar de ele ter características de um desenho de criança, tipo, ele tem pontos muito específicos que só um adulto entenderia, né? Tem um panda lá que ele tem um Dakimakura, né? Eu acho engraçado. Mas eu acho que um desenho da Discovery Kids, por exemplo, que é feito para um público infantil de uma classificação muito menor ainda, né? De uma faixa etária muito menor. Você não vê um adulto conversando sobre isso, né? Então, depende,
né? Tipo, se for bebê, eu concordo. Tem uns... vai lá, Backyardigans, né? Fazendo já
propaganda de vários desenhos. Bob Construtor, né? Aí é foda, né?
Bob Construtor, eu já assisti quando era pequeno. Bob Construtor, nunca gostei, mas... Aquela coisa, tem a faixa etária que é para uma, sei lá... Acho que 1 a 4 anos, depende de como que você desenvolveu, né, também. Mas você pega desenho antigo, vai, Meninas Superpoderosas, um desenho antigo que tem piada, a versão de 90 e lá vai Bolinha, tem piada com camisinha no meio. Mas só que, assim, é uma piada super, super oculta.
Para com isso, Jamon, aí o problema é os anos 90.
Mas não é porque continua, porque agora você sabe que tem vários adultos que gostam de animação.
Isso.
Então, aquela coisa, tipo, tem, óbvio, tem alguns desenhos muito específicos, é feito só pra criança, que é, sei lá, é desenho num sentido muito mais educativo, né, eu acho. Aquele pra ensinar a conversar, a criança começar a falar, mas a maioria dos desenhos, depois ali de 90, que eu acho que é uma época de ouro de desenho, você tem muito desenho com coisas subentendidas que adulto, se o adulto assistir, ele entende, e atualmente continua isso. E a Pixar é um exemplo muito bom disso. É um exemplo que é aceito normalmente.
Eu acho que vale citar esses desenhos, até o My Little Pony também, e outros desenhos que, na minha percepção, eles só sobrevivem hoje em dia se eles tiverem uma atenção não só do público majoritário que eles estão tentando atingir, que talvez seja infantil, eu não sei dizer porque não tem informação, mas eu acho que ele só sobrevive se ele também atingir um público juvenil adulto, né? Se ele também conseguir trazer um pouco dessa galera pra ter uma percepção maior. É a minha opinião, assim, eu tô chutando, é uma teoria.
Sim.
My Little Pony sobrevive por causa dos furries.
Aí criou um grupo dentro dos furries já. Eu não sei se considera furry.
Mas... também não sei.
Mas estamos aí. É, vamos lá. Com relação à perguntinha da semana... Peraí. Não pulei nada. Com relação à perguntinha da semana, o jogo com temática mais adulta que joguei no console da Nintendo seriam jogos da franquia Fire Emblem. Outro jogo que não é exclusivo, mas que me surpreendeu muito ao ver no console da Nintendo foi o Mad World do Wii. Vocês se lembram dele? E sim, eu até comentei de Mad World num checkpoint. Tem até ele na capa do checkpoint. E ele é exclusivo, sim. Ele é um jogo exclusivo da Nintendo. Acho que só saiu pro Wii. Não teve mais pra nenhum outro console.
Acho que um jogo que eu não vim nem comentar, que eu tava esperando, é o Eternal Darkness do GameCube. Mas acho que tão pouca gente jogou isso que...
Sim. É o jogo de terror da... Eu até esqueci o nome da... Sanity Reckon? Não, esse é o nome, esse é o substituto do jogo, né, o cara? Qual?
Silicon
Valley, será? No... foi o mesmo que fez o do... deve ser Knights. Foi o mesmo que fez o Metal Gear, né?
Agora sim pegou, eu não sei te responder não.
Tá, mas é esse, verdade, esse jogo, ele é mais, ele é de terrorzão. Eu nunca terminei esse jogo.
Eu joguei bem pouco também, mas eu não terminei.
É, mas esse é o exemplo mais clássico, eu acho. O pessoal foi pra Fire Emblem. Fire Emblem é uma historinha de reino destruído, uma coisa mó chata. Não sei.
Então é adulto, porque é chato, entendeu?
É a história de underdog, Fire Emblem. É o carinha da ilhazinha que vai dominar o mundo. Porque ele é, sei lá, ele tem cabelo azul.
Eu acho que mais é nas relações, né? Porque na história em si do jogo é uma porcaria.
É porque você casa e tem filho? Mas pensando, se for, é que a gente não considerou third party, né? Se não, dá pra considerar no More Heroes também, que você basicamente carrega aquela espada lá se masturbando, então... Fazendo sinalzinho.
Aí não é adulto, é adolescente.
Pode ser. mas o que que não é a coisa que a pessoa mais considera adulto, se não o adolescente? Que é o que mais tenta se mostrar adulto. E cadê? Vai, vou continuar aqui. Ah, e reforça a dica do Jeff. Recomendo a todos assistirem o documentário Last Dance / Arremesso Final, da locadora vermelha. Vocês também curtem NBA? Eu era muito novo na época que o Jordan jogou. E é muito interessante ver os fatos e as tretas daquela época com a visão de um adulto. René Augusto.
Manjo nada.
Eu manjo nada, mas o Jeff, eu espero que manje. Vai, Jeff, joga aí pra nós.
Ah, o Mario também sabe, eu acho.
Não, o Mario então, acompanha o Jeff também.
Então eu e o Lucas que não é, desculpa. Manda pra nós.
Eu era muito novo, assim, eu não assisti a época do Jordan. Vale lembrar que... traduzir The Last Dance como arremesso final é uma merda, né? Enfim. Eu acompanhava bastante a NBA, né, sei lá, no final dos anos 90. Então peguei mais, sei lá, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers. Eu via, enfim, sei lá, como todo adolescente, escolhia o time que tava ganhando, né? Então eu torço pro Lakers. Ídolo, como eu já falei aqui, Kobe Bryant era meu ídolo. E eu assistia bastante, só que depois, eu não sei. Quando você começa a ficar velho, eu percebi que a temporada da NBA tem 82 jogos e é muita coisa pra você ficar acompanhando. Aí você fica meio broxado assistindo um jogo que não vale quase nada. Então eu parei pra assistir, assim, eu acompanhava mais assistindo só os playoffs. E depois eu fui ficando velho e aí eu não sei. Pra mim despertou uma paixão por NFL maior que NBA. Então NBA... ficou meio do tipo, sempre acompanhei, continuo acompanhando, mas não sou aquele viciado. Eu ouço um podcast de basquete que eu já citei aqui, o Bola Presa, mas essa é a minha forma de acompanhar a NBA. Eu gosto muito mais de NFL.
NFL, você acompanha todos os jogos ou só os playoffs?
Eu acompanho todos os jogos do meu time, e se eu tivesse tempo, assistia, sei lá, o Sunday Night Football e o Monday Night.
Acho
que eu
assistia, nossa, sei lá.
Eu assisto, sei lá, 16 jogos por ano. Com certeza do Packers eu assisto e gasto, sei lá, 3, 4 horas por jogo.
Respondendo ao comentário, Fafa.
E nos playoffs eu assisto tudo, tá?
Ah, tá. Eu sempre acompanho só os playoffs, né? Mas nessa época que tinha o Michael Jordan, Magic Johnson, etc., aqui em casa a gente assistia bastante basquete, mas mais uma época que não tinha muito mais coisa pra assistir, então quando a TV aberta passava, a gente acompanhava. Não tinha muita condição, né? Hoje em dia que a gente tem acesso, a gente só acompanha playoff, que é uma bosta.
Vou fazer uma pergunta de uma pessoa que não entende nada. de esportes. O que, que é playoff?
Eu tô me questionando também, obrigado, João.
são as semifinais do jogo. Semifinais, assim, né? Não necessariamente as semifinais, mas normalmente o campeonato ele é por ponto corrido. E quando depois dos pontos corridos passam X times, né? E aí depois eles vão pro mata-mata. Ou, se você traduzir ao pé da letra, playoff é o mata-mata.
Tá, é quando quem perde vaza, então.
É, quem perde vaza.
Tá, isso aí acontece normalmente no final dos campeonatos.
É, na temporada final, sim. Tá, isso acontece não só entre os esportes também, mas nos esportes, né? Pelo menos nos campeonatos de LoL, a gente chama de playoff, eu acho.
Ah, entendi. E vamos lá então para os próximos comentários, que é do Nintendo 3, número 208. Open Beta de Ninjala e rumores da falta do Direct de junho. E o primeiro comentário é do Pipimichan. Depois de mais de um ano ouvindo vocês, resolvi fazer algo que nunca tive coragem de fazer, por pura preguiça. Comentar no podcast. A som do ouvinte novo, então.
Não tem nem edição nisso aqui.
Não, mas tá nos nossos corações. Cada um tem o som do ouvinte novo no próprio coração.
Ah, vozes da cabeça, né?
Geralmente eu coloco vergonha na frente da preguiça pra comentar em podcast, mas... preguiça é um fator bem alto pra maioria das pessoas.
Existem maneiras de resolver isso, né? Mas isso teria que partir do nosso lado, de facilitar a maneira como você vai comentar, né?
E que não talvez, vai acontecer muito provavelmente.
Eu acho que a maneira mais fácil seria o cara mandar um áudio no WhatsApp.
Putz, aí não... deixa um celular à parte aí que vai receber o áudio.
Aí não tem preguiça nenhuma, não tem como.
Não, aí a gente vai fazer o quê? Como não tem edição, aí alguém pega o celular, coloca a mão alto assim, coloca perto do microfone.
É áudio estourando, né?
Caramba.
Aí não ia ter graça, porque o Jomon não ia precisar ler, velho. Que a gente é assim.
Obrigado, eu sempre tô alfabetizado aqui, mantendo a alfabetização em dia com vocês.
Muito bem-vindo, Pipimichan, e continue comentando.
Bem-vindo. A quarentena me deixou sem emprego, ó, já não começamos bem. Porque eu estava em período de experiência e a empresa preferiu dispensar todo mundo na situação. Isso me fez jogar muita coisa que deixei pra trás, além de rejogar outras. Olha, tá usando os mares da vida pra benefício, né, velho?
Mas é fogo mesmo. Eu conheço um pessoal também que perdeu o emprego ou tá realmente na situação, dependendo assim do auxílio emergencial, porque não consegue, né? É triste e espero que você se recupere, né, depois que passar tudo isso aí.
Sim.
Eu tô preocupado agora porque na minha empresa aconteceu isso. Eles mandaram embora todo mundo que tava perdendo experiência. Eu descubro que ele trabalhava comigo, né?
Você indicou e você não lembra do cara, Mário.
não indiquei ninguém.
E é isso. Eu tava em período de busca de estágio na época e agora eu tô sem período de busca de estágio porque não tem muito lugar que tá querendo estagiário neste momento. Então, paciência. Ele aqui comentou aqui, revisitei Fire Emblem Awakening e lembrei de como meus amigos me xingavam pra eu preferir o Echoes. Comecei a jogar New Leaf... Pera, fala.
E eu xingo os seus amigos por gostarem de Awakening.
Não pode gostar dos dois? Você pode preferir, eu prefiro o Echoes entre os dois, mas eu recomendaria sempre Awakening.
Não gosto dos dois.
Na dúvida, não gosto dos dois.
Eu sou voz única aqui, prefiro o Fate.
Qual do Fate? Os três do Fate?
O Conquest. Não, Conquest.
Tá, ok. Então é menos pior. comecei a jogar New Leaf porque não terei dinheiro pra comprar New Horizons tão cedo. Eu escrevi essa mensagem chorando de angústia. E comecei a jogar Modern. Calma que uma hora vai dar. Não precisa ficar... Pode ficar angustiado porque eu entendo a raiva, então...
Sabe, eu acho que isso é muito culpa da gente, assim, que hypa muito o jogo e começa a postar muito conteúdo, e na internet você se vê muito conteúdo, né? Eu, por exemplo, assim, talvez se eu não estivesse jogando Animal Crossing, eu entendo muito bem o lugar, o ponto de vista dele, eu ficaria muito ansioso pra jogar, mas hoje jogando, tá muito mais normalizado, né, pra mim. Eu jogo de vez em quando, eu não tô tão hypado com o jogo, tão, sei lá, empolgado como quando eu tava esperando o jogo. Então eu acho que hype é um problema. Fica tranquilo que isso é só ansiedade e dá pra controlar.
O jeito que eu controlaria, pelo menos quando eu não quero comprar o jogo, eu tenho que bloquear tudo do jogo. Aí me deixa mais calmo.
É. O problema é ser com Animal Crossing, que a galera publica muito conteúdo nas redes sociais ou coisa parecida.
Sim, aí parece o melhor jogo do mundo.
É.
Sim, e não é. E não é.
E não é. Eu ia falar que é só pra encher o saco.
Mas assim, cada um tem a sua história, né? Eu acho que a sua experiência, obviamente, vai ser diferente, né? De não estar jogando junto com todo mundo. Mas talvez por ter um outro olhar, sei lá, começando de uma maneira que o pessoal já não vai estar falando tanto, você possa ter uma crítica diferente, assim. Acho que pode ser uma experiência para você até mais prazerosa. O que estraga mesmo é a ansiedade. Ansiedade, você tem que tomar cuidado com as coisas. E hoje em dia a gente vê tudo na internet, fala assim, nossa, e fica com vontade. Às vezes, sei lá, quando você tem, não é tudo isso, não é isso que te faz feliz. Pra mim, um exemplo de vir pro Japão foi isso, do tipo, aí, nossa, que coisa legal, eu tenho acesso a várias coisas. E depois você acaba tendo acesso e você fala, que merda, velho.
Acabaram podendo usar Crocs depois, aí ferra.
Aí eu falei, não, eu só queria estar no Brasil usando Crocs, né? Tipo, aí...
Não, mas pessoal, eu acho que ele fez um negócio positivo que foi se concentrar o foco dele num jogo que ele ou não tenha jogado ou vai ter uma experiência muito parecida. Então, eu acho que, sei lá, ele tá num bom caminho.
Ó, eu fui fazer isso recente, a história. Fui fazer isso com One Piece Pretty Heroes 3 pra não comprar o 4 e eu comprei o 4. Eu fiquei mais ansioso ainda pra jogar a porra do 4. Eu comprei, fui lá e comprei. Então, às vezes, jogou pro lado negativo. Eu devia ter jogado outra coisa nada a ver. Ou sei lá. E sobre Mother, eu quero saber se o Mother que você tá jogando é o primeiro, né? Então, o Mother 1. E que esse é o único que eu não terminei. Aí vão me falar aqui que eu sou poser de Earthbound, mas de Mother também. Mas eu queria saber se você tá jogando esse, se é a versão de GBA e tal. O que você tá achando? E se jogou os outros também, o 2 e o 3. E continuando aqui o comentário dele. Hã?
E dá spoiler pro Jomão, só pra...
Não, eu acho que eu sei os spoilers geral, então... Paciência. E continuando o comentário, Ninjala pareceu legal. A estética me remeteu bastante Splatoon 2, mas eu costumo enjoar muito rápido de jogos assim.
Eu acho que o que dá pra elogiar de Ninjala, com certeza, é a estética, né? Agora o gameplay, se você conseguir jogar, você é privilegiado.
O negócio caiu pra caramba, né?
Acho que além de cair, tem as restrições do número de jogadores que iam ter salas, né? Eles restringiram muito o limite de servidores. Open beta, não sei, não foi nada positivo.
Closed beta.
Closed beta, né?
Acho que... Eu tô inventando aqui, acho.
Foi closed pra quem conseguiu jogar, basicamente. pelo menos é de graça, então dá pra tentar. Né? O Splatoon 2, você tem que ir muito, tipo, você tem que saber que você vai gostar, porque vai ser $60 naquilo.
Foi de graça por uns dias, né, na demo lá, mas passou.
É verdade, teve esses momentos. Tentarei comentar mais vezes em episódios futuros. O podcast de vocês passa aquela sensação de, poxa, queria ser amigo deles. Principalmente porque meus amigos são fifeiros e lauzeiros apenas. Porque lauzeiro a gente tem aqui, não tem, Mário?
agora a gente descobriu que a gente tem, o que que é? É Riot Zero? Vamos
Zero e Volunteerizeiro, sei lá.
Volunteerizeiro, que isso?
Todo mundo aqui tem uma conexão de algum jeito com a Riot, não tem jeito. Mas, assim, a gente já escutou alguns comentários parecidos, né, que a gente remete a uma conversa entre amigos, eu acho isso muito positivo, então, a gente cara com o meu elogio e muito obrigado pelos comentários.
E se quiser conversar com a gente melhor, tem um Discord aí, o Mário, ele colocou na página principal já, né, ele comentou isso. Então, tá na página principal do Discord, conversa com a gente, só não entra na página Animal Crossing. Porque na parte do Animal Crossing... Às vezes ele é uma das pessoas que foi ignorada quando falou, alguém ainda joga o New Leaf? E aí o comentário sobe só. Então, pode ser. Aconteceu.
Estão respondendo, não. A gente não joga mais.
Não joga mais o New Leaf, assim. Mas a gente fala de outras coisas nas outras abas do Discord. Então, tamo aí. E se cuidem e parabéns atrasado, bem atrasado, pelo casamento, Jefferson.
Que vale a intenção.
Não, legalmente ele tá adiantado, tá? E o coronavírus tá deixando eu casar.
Vai ter casamento parte 2.
Porque eu tava marcado dia 16 de abril e agora tá pra 4 de junho. Não sei se Tóquio vai estar acessível e eu vou poder casar. Mas muito obrigado. Eu fico muito feliz de receber parabéns dos ouvintes, que é muito bacana. O cara te parabenizando e nem te conhece, pelo casamento é muito legal. O ego só.
Ele te conhece, mano. Ele te conhece, Jeff. Ele ouve você falando bastante coisa aqui.
Eu deveria pensar mais nas coisas que eu falo. Mas...
O próximo comentário é do João. Muito boa pergunta. Ri muito.
Aí, obrigado.
O jogo mais adulto que joguei da Nintendo foi Nintendogs Chihuahua. Porque cuidar de cachorro é uma responsabilidade de adultos.
Pode ser, né? Você tem que passear, você tem que fazer o limpar bicho no torneio pra você ganhar dinheiro. É, limpar.
Eu queria falar que Chihuahua é tipo uma raça muito chata, cara.
Eu acho ela ok. É que é aquela coisa, pra ele tudo é muito grande, né? Então ele deve ser um puta bicho assustado, né? Então é meio normal ele ser meio chatinho.
É reativo a qualquer som mínimo que tem, o bicho explode, começa tipo, a latir sem parar, sabe?
Você tem que ficar dando gardenal pro cachorro pra ele não surtar, cara, quando tem fogos ou coisa parecida.
Caraca!
Né? É meio foda.
E eu só vou comentar que Chihuahua, eu sempre travo quando eu vou ler, porque eu vou ler Chihuahua. Então...
Eu gostei... Eu gostei do porquê, véio. Achei bem bacana. Até porque eu acho que eu não tenho capacidade de criar um cachorro.
Oh, não, mas não teve porquê, fui eu que falei o porquê.
A gente que inventou aí o que ele falou, né?
Ah, é? Ah, então,
Ele só deixou em aberto.
Eu aceito o elogio, Jeff, a gente aceita aqui o elogio.
Porque se eu ganhasse um cachorro, eu ia, sei lá, ver espetinho.
Que rosca! Não, não fala isso, Jeff. Já tem todo um preconceito contra orientais, você ajuda nessa piada, velho?
Nossa. Ah, não sei, velho. Eu não gosto de animal, eu gosto de ser humano, velho.
Parece minha tia falando agora.
É. Tô pensando aqui que Nintendogs Chihuahua tinha que ter um minigame pra quando o cachorro tem ataque epilético. Mas beleza.
Nossa, não, mano.
Tá indo pra um nível muito sombrio a conversa.
Ó, recentemente tenho jogado Final Fantasy X no Switch. Tô gostando bastante. Algum de vocês já jogou esse remaster? Gosta da franquia? Ah, eu terminei o 10 no PS3. É o mesmo remaster.
Eu tenho uma história legal desse jogo. Eu não terminei ele.
Do te dando risada, né? Só isso aí.
Tem a ver com riso?
Como assim, do riso? Entendi.
Tem a ver com riso?
Não, pô.
Tá, então, continua.
É assim. Quando eu tinha o PS2, tava meu irmão aqui, meu primo. Aí meu primo passava umas noites aqui, né? Dormia em casa. A gente jogava esse jogo revezando o controle como se cada personagem fosse de cada um.
Nossa.
Então, tipo, o Tidus era meu personagem, o irmão jogava com aquele cara de vermelho, fugiu o nome agora.
O Aaron.
É, aí Aaron. A mina que fazia Summon era do meu primo, só que quando ele fazia Summon, ficava só o Summon e ficava com o controle boa parte do tempo, sabe?
Ó, truquezão.
Mas foi... Eu não terminei, a gente jogou várias horas. A gente foi longe. Só que foi uma experiência... Vou dizer, muito divertida. Hoje em dia, meu, seria horrível, né? Porque o negócio é meio maçante, fica passando controle. Mas é uma coisa que eu sempre lembro porque foi divertido na época.
Mas tinha muito mais gente do que gente na party do que gente na tua casa, provavelmente, pra jogar.
Não, aí cada um pegava dois personagens, entendeu? Aí a gente começou a, tipo, ah, você cuida de dois, eu cuido de três, eu de dois, sabe?
Nossa, entendi. Caramba, muita gente.
Ó, eu Vocês acho não acabaram que... brigando?
Não, a gente não brigou, não. É que, putz, Foi passando, a gente foi enjoando um pouquinho, né? E aí ele começou a dormir, assim, muitas vezes em casa mais, tipo...
Aí eles eram sozinhos.
Não, era nosso aqui, né? Mas aí meu irmão, a gente não vingou pra terminar o negócio.
Ó, eu tava zoando, mas pensando aqui que essa é uma maneira muito inteligente de você fazer um multiplayer de RPG, porque talvez passe uma sensibilidade, uma... como é que eu posso falar?
Uma sensação de cooperação?
É, porque no final, se você for considerar, cada personagem ali tem sua característica principal. Eles não estão conversando entre si, eles estão fazendo a estratégia moda caralha lá, né? Então, não controlando um personagem. Se você, por exemplo, pudesse fazer isso ao mesmo tempo e tivesse um multiplayer com vários controles conectados, poderia ser mais divertido.
Oh, foi nessa ideia, Mario, que no Persona 3 original, você não pode controlar os outros membros da party e eles são todos controlados pelo IA, porque eles são a... Eu também. E não foi muito bem recebida essa ideia.
Eu sei que não, mas
ele é tipo cada um usa um, né? Tipo, a IA jogar por outra própria e ficar realmente na caralho lá dando merda.
Cadê? E perguntou se a gente gosta da franquia. Eu não sei se a palavra é gostar. Eu joguei alguns vários. Né? Mas. Eu tenho meus momentos que eu olho e falo, eu preciso de um Final Fantasy agora. Aí eu vou lá e jogo e termino um Final Fantasy, mas eu não sei se. Não é uma série favorita minha.
Eu só joguei esse 10 e aquele de ritmo que eu adoro no 3DS, porque as músicas... É, Theatre Richmond, sei o que lá. Eu conheço as músicas da série são fenomenais pra mim, mas não posso falar se eu gosto ou não, porque eu não joguei quase nada.
Eu acho que tem jogos melhores que outros, né? Como a franquia, ela varia muito, ela tenta
se... O Mario quer começar a guerra já.
Que eu acho, né, é foda, porque eu acho que Final Fantasy é um de RPG muito globalizado, né? E aí ele tenta ficar atingindo vários outros tipos de públicos, e isso me irrita um pouco, sabe? Por exemplo, eu não sou fã de Final Fantasy XV, ao mesmo tempo que eu gosto muito de Final Fantasy IX. Então, sabe, tem tipo de variação, sabe? Uma franquia que
eu gosto de jogo, mas de ouro. Eu odiei quando eu joguei o que entendi nada. Só passei a jogar com os amigos, é uma bosta.
Road trip com os amigos.
É, então. O problema é, amigos que eu não conhecia. Não tinha nenhuma afinidade.
Sobre Final Fantasy X, assim, eu gosto da história, porém a temática de praia me irrita.
Ele tem muita parte de praia.
Vai o preconceituoso com o Sun e Moon de novo, mas tudo bem.
É um problema com o litoral, Mario.
Eu tenho. Eu não gosto de temáticas litorâneas nos jogos.
Não gosto daquele esporte deles lá na água com a bola?
Nossa, Blitzball. Meu Deus, eu odeio isso, cara.
mas assim, o 10, ele é especificamente o pior em questão de qualquer coisa paralela pra se fazer. Tipo, pegar a última weapon de cada pessoa, é desviar de trovão, jogar blitzball, correr de chocobo, é tudo chato, é tudo horrível, assim. Então...
O Tiro dando risada.
Mas o 10 é muito bom. Eu fui falando assim, nossa, eu comprei o 10 no PS2, eu joguei e mal consegui passar porque eu não sabia trocar de personagem e eu não sabia ler inglês. Então não consegui fazer nada. Aí eu joguei no PS3 já sabendo inglês e sabendo que a minha irmã gostava muito. Eu falei, vamos ver. Acho que foi Final Fantasy mais rápido que eu zerei. Eu zerei muito rápido, eu gostei muito do jogo. Então eu coloco, sei lá, eu acho que Final Fantasy X entra no meu top 3 ou top 2 de Final Fantasy. Então eu gosto do 10.
Mas só o 10, né? Não o 10-2 e...
Não, o 10-2 eu não consegui jogar.
Eu não joguei, conheço o negócio, então...
Não, é que o 10-2 ele é infame. Mas eu acho que nada que depois continua. Eu sei que tem... Depois do 10-2 tem um livro... E aí tem um bagulho que explode a cabeça do Tidus, eu não sei, tem uma bomba.
Não,
tem,
meu Deus
do céu. Tem uns bagulho muito estranho. E talvez tenha sido um spoiler que a cabeça do Tidus explode num livro pós 10-2. Mas vamos continuar aqui. O próximo comentário é da Milena Mi. Anio, eu não sei qual idioma é esse. Talvez seja coreano, não sei. Alguém sabe?
Anio? Não sei.
Também não.
Eu tava tentando colocar de trás pra frente, assim, pra ver se fazia sentido.
Oina. Faz mais sentido, talvez.
Eu não sei, mas só legal. Vai continuar.
Tô participando do evento de Animal Crossing. Espero ganhar de novo. Ha, ha, ha. Ó, essas pessoas aí ganham uma vez, aí ganha de novo, aí começa a pisar em todo mundo aí.
Lembrando que ela ganhou o sorteio do ano passado, retrasado? Agora eu não lembro.
Acho que... Foi passado. Foi do Sword and Shield.
Exatamente. Então, assim, ela já tá na frente porque ela mandou a imagem dela. Se você não tá participando do concurso, mande o mais rápido possível.
Ou até a data limite, porque não faz diferença. vamos lá.
E ela... Gilmão, ela já tá errada porque tá participando do concurso errado, né, Gilmão?
Exatamente. Devia estar ouvindo musiquinha de Fire Emblem. Vamos lá. Nesse Direct, eu achei interessante o podcast de hoje. Pois a Nintendo não publica jogos gratuitos com qualidade em comparação às outras concorrentes. Sei que aqui não serve para esse tipo de análise, mas acho interessante levantarmos essa bola e compararmos que a Nintendo tem sido bastante mole ao disponibilizar conteúdos free ou serviços de qualidade. A Nintendo é marqueteira, oferecendo Tetris 99, NES e Super Nintendo apenas com acesso à Nintendo Switch Online. Tinha que oferecer alguma coisa, né? Eu acho, assim, na minha opinião. Não é o melhor, mas eu acho que o preço da Nintendo meio que bate com o serviço gratuito do... com o serviço online dos outros? Eu não sei.
Se tu fazer o plano família dividir, aí que é um negócio... dinheiro de pinga. Mas em relação ao update free,
é conteúdo free online, né?
Conteúdo free online, ou atualização, né? Ou não.
É conteúdos free e serviços de qualidade. Acho que esse serviço de qualidade pago, porque o free não precisa ser qualidade, aparentemente.
Serviço de qualidade online, aí já não preciso nem comentar o nível do negócio, né? Mas conteúdo free, tem, não sei, não tô lembrando.
Algumas atualizações são passáveis, não?
Ah, do Mario Maker, sabe? Uma coisa ou outra.
É, esses eu considero. Esses são okays. Do Mario Maker, do Animal Crossing. Por mais que Animal Crossing e Splatoon eu acho meio difícil, porque eles já são vendidos como jogos serviço, né? É a mesma coisa que falar que a Blizzard tá sendo legal porque o Overwatch tá sendo atualizado.
Uhum.
Sendo que foi a promessa.
Eu paguei full price no lançamento do negócio.
Ah, mas algumas atualizações em VR que não precisava, que eles fizeram, acho que tem, não sei. Pra mim, tem coisa...
Outra atualização totalmente paga, né? Que nem o Funk Kong no Donkey Kong, é comprar o jogo inteiro de novo.
Esse vale a pena pro Jeff.
Pelo menos não foi de novo.
Ah, é verdade, né? Você não tinha comprado. É, desculpa, Jeff, eu esqueci que não foi, todo mundo comprou. Não
fui eu que comprei de novo, eu tô zoando o cara, eu que comprei.
Você comprou no Switch? Eu não sabia disso.
Comprei usado, mó baratão.
Ah, aí tudo bem. Aí tá perdado.
Não, né? Tudo bem não, né? Porque eu ainda nem joguei o negócio, mas beleza, né?
E o próximo comentário é do René Augusto. Fala, quarentenados. Olha eu aqui de novo. Risos. Olha, ele já sabia que eu ia ler o outro primeiro. Aí, o René tá manjando.
Ele preveu, cara. Ele preveu.
Tá manjando. Já jogaram o Streets of Rage 4? O jogo está muito legal e nostálgico. Eu acabei pegando no Switch mesmo, estando mais caro que na Steam. Se vocês não forem pegar, agora porque o dólar estará absurdamente caro, não deixem de ficar ligados quando ele entrar numa promoção, pois o jogo está muito bom mesmo. Olha, ele ainda não ouviu o nosso checkpoint em que o Jeff falou sobre o Streets of Rage 4.
Inclusive, é que o checkpoint saiu depois, né? O checkpoint saiu depois desse comentário.
Saiu, desculpa. Eu quero que ele preveu, ele não podia prever isso também?
Não, João, acho que ele não podia, né?
Mas o
checkpoint foi dedicado a ele, né?
Não foi? Foi dedicado a ele e eu não consegui cortar. Agora a gente tá aqui na parte de sem edição e foda-se. Eu não consegui cortar, Jeff, porque você não falou direito quando você esquece o nome dele. Então ficou no podcast que você esqueceu o nome dele.
Ah, desculpa. Então
foi... desculpa de novo, foi... Pernambuco.
Foi pra ele. Eu vi aquele jogo, assinei Game Pass e comecei a jogar.
Você não lembrava o nome, mas você sabia que tinha um ouvinte que queria ouvir.
Sim.
Isso que importa. Ou não. Às vezes importa lembrar o nome também. Jomão falar de lamen na abertura do programa foi sacanagem. Ainda mais porque escutei o podcast próximo da hora do almoço. Realmente a quarentena tem este lado ruim. Como sou de Santos, eventualmente ia pra Liberdade em São Paulo para dar um rolê e comer uma comida oriental. Atualmente não consigo nem estimar quando poderei voltar a fazer estes passeios. Aí rostinho triste. Igual barra.
Santos é bastante urbanizado, né? Tem, deve ter várias comidas ali, orientais, coisa parecida.
Deve ter aqui, né? Mas não igual a Liberdade, né, Mara?
Deve ter uma mini Liberdade lá em Santos.
Uma mini Liberdade?
Inclusive, tipo, deve ter mini mendigos da Liberdade lá também. Coisa parecida. Tudo pequeno.
Tudo pequeno. É o contrário daquela cidade lá que tudo é gigante, que esqueci o nome agora.
Itu,
ao contrário.
Nossa,
de Itu,
Santos. Nossa, essa merda, cara. Uma vez eu fui e tinha uma caneta de Itu, sabe, que era tipo gigante, né? O negócio parecia...
É, tudo de Itu. Mano, Itu só tem orelhão gigante, que é uma bosta. Não, não vou pra Itu, cara. Desculpa que é de Itu, mas puta, passei merda.
Aí, ó. Se tiver um ouvinte de Itu aí, ó.
Desculpa, ouvinte de Itu. O Mario se exaltou.
Não, ele falou a verdade, não tem problema não.
Assim, eu tô, desculpa, rapidinho, é que eu tô falando de Santos, não tô parecendo preconceituoso falando mini, assim, coisa parecida. É que como a cidade é bem menor, a gente concebe uma proporção muito menor da...
A gente mora em São Paulo e a gente é meio preconceituoso com as cidades, não tem como mentir, mano. A gente tá no programa sem edição.
É, ainda mais quando eu e o Lucas, assim, a gente foi pra um evento em Santos, assim, a gente teve uma experiência muito bosta lá. A gente ficou xingando tudo, então fica meio complicado.
Não, é melhor nem comentar, Mario, que senão a gente vai perder os ouvintes de Santos. O Renê vai ficar ofendido.
Um abraço pra todos os ouvintes de Santos, é só metade do podcast que tem esse problema.
Alô, Anime Summer, é uma bosta. Só pra falar isso.
Ai, caralho.
Eu queria dizer que eu quase fui espancado em Santos.
Nossa, você tá piorando a situação.
Eu, como eu moro em Porto Velho, tinha um amigo meu que ele era santista e veio me visitar em São Paulo. Aí ele queria assistir um jogo do Santos, né? Eu falei, tá bom, vamos lá pra Vila Belmiro, né? Foda-se, vamos lá, aqui pertinho, né? Você que já viajou 3.200 quilômetros, que quer andar 100 quilômetros a mais. Aí a gente foi. Só que aí eu, sei lá, tipo... Sou palmeirense, tô indo ver o jogo do Santos, tô cagando, né, porque eu tô usando. Peguei a primeira camiseta que eu tinha no armário.
Ah, não.
Só que eu, Só que eu peguei uma camiseta do Barcelona e eu não me toquei. Aí depois, antes de começar o jogo, a gente foi na loja lá do Santos, que ele queria comprar uma camiseta. A loja do Santos era, na época, era patrocinador da Nike, né? Aí tinha uma sessão de futebol internacional. Aí eu tava vendo lá camiseta do Manchester United, Inter de Milão e etc. Eu falei, nossa, mas que estranho, não tem a camiseta do Barcelona, né? Aí que eu me toquei. Que isso aí foi um pouquinho depois do 4-0 que o Barcelona deu no Santos. Aí eu falei, eu acho que eu preciso comprar uma camisa ou eu vou pro estádio sem camisa.
Sabe a decisão.
É, no final das contas eu fui pro estádio sem camisa. Eu não quis essa camisa. Foda-se.
Alguém te ameaçou já por sua coisa parecida?
Não, mas eu ouvi gente, tipo, é porque eu tava com uma camiseta de treino, então só tinha o símbolo do Barcelona.
Entendi.
Mas eu ouvi gente do tipo, esse aí não é Santista, sabe? Tipo, eu ouvi esse tipo de coisa. Depois que eu saí da loja. Eu não tinha percebido, mas aí eu fui no carro, joguei a camiseta no porta-malas e entrei sem camisa.
Mas o seu amigo nem pra te avisar que talvez seja um ruim, um BOzinho?
Ah, ele era poser, torcedor Santista poser, velho. Ficava lá.
Tipo, viu o Neymar e tá aí. Na época não tinha o Neymar, ultimamente, mas.
É, na época ele se apaixonou pelo Robinho, mas aí cada um é cada um.
Ai, deixa eu continuar aqui, eu tô perdido já. Ah, aqui. Com relação ao que foi comentado no programa de hoje, eu tentei jogar um pouco de Ninjala, mas só consegui fazer o treinamento. O jogo parece ser bem divertido, só vamos esperar para que os servidores melhorem até seu lançamento. Pois quando testei, estava impossível se conectar em uma partida online.
Então ele não fazia parte do Closed Beta.
A verdade. A verdade é que Ninjala só tá atrasando por causa do coronavírus, porque eles sabem que se eles lançarem no meio dessa quarentena, que tá todo mundo preso em casa, o servidor vai dar merda de novo, porque todo mundo vai querer jogar. Tá todo mundo em casa, não tem nada o que fazer.
Então, eu não sei se foi necessariamente uma merda, porque, assim, eu acho que eles subestimaram o número de jogadores que poderiam entrar, né? E aí, pra nós, causou uma experiência negativa. Hein? Talvez pra quem jogou, gostou, sei lá. Vamos ver, a escala servidor não é tão complicada assim, só gera custos, acho que eles estão com medo, que nem o João falou, tipo, superlotou e vai acontecer, tipo, da gente ter um gasto muito maior do que a gente estava esperando, não sei.
A verdade é que o Mario ganhou, velho. Isso é a verdade.
O jogo é bom. O
Não,
jogo é o quê, pelo menos?
os ouvintes estão do lado do Mario e a gente é minoria.
Exatamente.
Mas isso é um preconceito mesmo, porque parece Platoon, né? Eu
Eu
deixo isso
vou
claro.
tentar, eu vou, eu, nossa, DJ aqui, mas eu vou tentar jogar isso aí porque eu tô sentindo que a galera quer que a gente vá falar de Ninjala em algum momento.
Ó, a minha previsão é que esse jogo ele não vai ser um jogo online igual Fortnite que todo mundo vai entrar todo dia para jogar. Acho que vai ser um jogo que esporadicamente no final de semana você vai pegar para jogar um pouquinho.
Tem uma comparação?
Não.
Tá bom. Horas. Confesso que não consigo imaginar uma propriedade intelectual da Nintendo virando free to play. Acho que vão manter a atual estratégia que é disponibilizar algum conteúdo para quem é assinante do Switch Online, como Tetris 99 e os jogos de NES e SNES. Até semana que vem. René Augusto. Eu acho que como a Nintendo tá ganhando, não tem como ela não vai se mexer sobre isso. Ela vai manter o jogo dela. Ganhando, eu falo, ela tá bem.
Ó, um bom comparativo com o Ninjala era Splatoon. Desculpa aí, Jefferson. Sempre vai ser Splatoon.
Pera, fui eu, Jomon.
Não, mas desculpa que interrompeu,
Ah, desculpa por interromper, tá? Nossa, tá, desculpa.
Jefferson. Aí, ó. Vocês estão vendo as peripécias que acontecem quando a gente não edita aqui, ó. Isso aí é direto no outro.
O jogo que tem de graça tá no celular, né? E os jogos estão de graça, sei lá, estão protegidos pelo Switch Online. Então, é isso que a gente tem. E culpa disso é a gente que alimenta esse monstro de ficar comprando o jogo a preço cheio.
Justo, justo. Só porque eles não param de lançar. Eles não baixam o preço. A gente fica comprando sempre a preço cheio. Então, é verdade, Jeff. E esse foi o último comentário. Então, acabou.
Bom, então, para você que ouviu até agora, muito obrigado. Vocês querem falar mais do concurso ou não? Chega.
Não, não, tem que falar porque tem que ter a pergunta, né?
A pergunta que a gente tem que fazer é o Mário, né?
É o Mário. O Mário é o novo ouvinte. Novo comentarista.
Tá bom, Quais jogos vocês platinaram? Isso, considerando pra coisa da Nintendo, como a gente não tem jogos... Eu platinei recentemente o Final Fantasy VII Remake, é por isso que eu tô fazendo essa pergunta. É, como a gente não tem troféus na Nintendo, quais jogos vocês completaram tudo? Vocês pegaram todos os colecionáveis, fizeram questão de, sei lá, habilitar coisas que estavam bloqueadas, coisa parecida.
Eu fui nunca... Pokémon Shield, que eu peguei, completei a Dex e... E sei lá, peguei a National Dex, Living Dex da vida aí. Eu acho que tô platinado o jogo.
Mas
eu...
todos os outros jogos, desculpa, todos os outros jogos de Pokémon você fez a mesma coisa, né?
É, desde o Alpha Ruby, Omega Ruby Alpha Sapphire eu tenho a Living Dex, então sim. Aí nesse eu fiz de novo. E peguei Master... É, vai, eu não sei se consideraria pegar, vencer o máximo que dá, pegar Master Ball naquela porcaria de torre escrota...
Ah, Jamon, tem que pegar online. Todos os Shines, cara. Tem que ter todos os Shines.
Aí então, se um dos achievements é pegar todos os Shines, eu falo que esse jogo é bullshit, esse é platina aí. Essa platinada. Mas tirando isso, mano, eu tenho repúdio a platinar jogo. Eu mal consigo terminar, imagina platinar.
É, eu não sou muito fã do negócio de platina também, 100%. Mas um que eu lembro de cabeça, não é recente, mas é o Twilight Princess HD do Wii U. Eu peguei basicamente tudo no jogo, todas as stamps, corações, itens, insetos, etc.
Acho que pra mim a época que, assim, o que eu tenho mais orgulho de platinar é GoldenEye, porque...
E tem que ter mesmo, porque puta que pariu, Jeff, aquelas missões no final.
É, aquilo ali foi bem difícil. Agora, recentemente, acho que é mais um videogame, assim. 3DS eu platinei muita coisa. 3D World, Mario Kart 7, sei lá, essas porcarias de 3DS que eu... Até faria mesmo Awakening.
Não, faria no Awakening é retardado a quantidade de horas que você tem. É demais, né? Era com quantas horas? Isso. Você lembra?
Acho que era mais de 900.
Ai, meu Deus do céu! Sério?
É, sério. Eu fazia todas as coisinhas assim. Eu ficava, na verdade, eu ficava perdendo tempo assistindo o jogo. Aí subia a relação, né?
Ficava assim. Grindando. Nossa, e é muito chato grindar relacionamento naquele jogo, pelo amor de Deus.
O Jefferson citou Mario Kart 7, eu só queria falar que eu consegui 3 estrelas de Mario Kart 7 por causa de um ouvinte que tá ouvindo a gente, foi pra lua de mel com meu 3DS e voltou com 3 estrelas, tá? Não vou falar o nome pra não comprometer, mas tá ouvindo a gente.
Um abraço.
Mas agora de cabeça do Switch, acho que eu não tenho... Talvez só Tokyo Mirage Sessions, que eu fiz todas as sidequests. Ah, mas eu não fiz no Game Plus, então não...
É, você não foi lá fazer os boss chato no final.
E todo mundo tá level 100 também? Tem essa questão. Level baixo.
Level 100 o quê? Level 100 não é platina, né?
Depende de qual a empresa é corna quando vai colocar os troféus.
Eu ia falar Mario Odyssey, mas eu não comprei todas as roupas que lançaram depois. Mas eu peguei todas as luas.
Então parabéns pra vocês.
Então pode fechar?
Pode.
Quer fazer propaganda do concurso? Ou só falar que o concurso de Fire Emblem é mais legal do que o do Animal Crossing?
E todo mundo eu concorda. Acho que já bastou aí. Não. Já bastou e veja no site principal, porque agora a gente tem ali no perto do footer.
Acho que se a gente falar de novo, só mostra o desespero.
Não, entra. Gente, é de graça. Entra, entra
pra participar. Esforço.
É de graça, vocês não vão gastar nada e vocês vão estar ganhando coisa. E ajuda aí a divulgar também.
Na dúvida, né? Ajuda a divulgar também. Qualquer coisa, ó, você não precisa nem querer participar. Se você ajudar a divulgar, você tá ajudando. Então é nóis.
É, então, é só a gente não fazer aquela pressãozinha. Se não, vocês não participarem nesse, não vai ter mais, que tá tudo bem, velho. Pode fazer propaganda à vontade.
Se não vai ter mais, é porque a gente tá em crise. Talvez por causa disso a gente não consiga ter mais.
Já tô em crise, Jomon. Acho que depois, sem tá crise, a gente consegue gastar sim, cara.
Não, mano, depois vai piorar. Depois só piora. A crise só piora pra frente.
Enfim. Então, faça que nem o ouvinte novo. Qual que é o nome dele, Jomon?
O Papati... Ih, caramba.
Pipimichan.
Pipimichan. Papamichan, eu ia falar.
É, então. Se apresenta aí, comenta aí. Não sei. Deixa a preguiça de lado e aparece assim, só pra dar um oi. Ou só fala oi, eu gosto disso. E pra você que comenta toda hora, muito obrigado e continua comentando, que o karaokê precisa dos ouvintes.
Obrigado, isso, gente.
E até a próxima, pessoal.
E um abraço pra galera de Santos. Não nos odeiem, por favor.
Não nos odeiem, a gente só é bairrista mesmo, gente. Me desculpa.
Santos S2, S2.
Eu moraria em Santos se eu tivesse a possibilidade, não tenha. Inclusive, eles devem estar muito bem agora. Tipo, quem tem praia do lado da casa é privilegiado hoje em dia.